sangue que te liga a Deus. Há um sangue que te liga a Deus. É o sangue de Jesus Cristo. Uou, aleluia. Glória a Deus. Ei, dá um lindo sorriso para quem está ao teu lado. E depois você pode sentar gentilmente. Muito obrigado, gente. Vocês são um sucesso. Que louvor lindo, meu Deus do céu. Uau. Gratidão demais por estar aqui. Gratidão demais ao pastor Guilherme, à sua esposa, família da fé, abençoada. Eu trago um abraço do meu pastor José Roberto, que esteve com vocês aqui em janeiro. Quantos se lembram dele? Ele é meu pastor. Eu costumo dizer assim que a vontade de Deus para mim é a vontade que Ele tem para mim, sabe? O que Ele pensa para mim é o que Deus pensa para mim. E isso resolveu meu coração em tantas coisas, irmãos. Me deixou mais confortável na igreja, me deu mais facilidade para trabalhar. Então eu amo meu pastor, a esposa dele, os filhos dele são aqueles que foram colocados para velar sobre a minha família. Isso é bênção demais, não é? Ninguém sai numa chuva sem guarda-chuva, não é verdade? Você estando debaixo de uma liderança como essa que vocês têm aqui, é sair na chuva protegido, querido. E vai além do guarda-chuva, é aqueles de praia mesmo, sabe? Que não passa nem raio por ele. Amém? Você está debaixo de uma igreja como essa, é segurança para você. Eu sou suspeito que eu estou no Verbo da Vida, desde que eu fiz o Rema em 98, então a minha vida foi transformada. Eu era mais um crente, 6 horas por mim, pedi oração em tudo que é círculo de oração, pedi oração para todos os irmãos, não podia ver uma pessoa, ora por mim, ora por mim. Depois eu descobri que a minha oração tinha o mesmo efeito, irmão. Isso mudou a minha vida, a minha trajetória. Então meu pastor saiu daqui impactado com vocês, pela beleza da igreja, com o pastor Guilherme, a sua família, ele mandou abraços. Toda a igreja de Guará sabe de vocês. Sabe o que eu não falei de vocês? Ele falou. Amém? Então vocês estão conhecidos lá no Vale do Paraíba, que é onde eu moro. Trago também um abraço da minha esposa. Agora eu estou com aquela famosa frase, a síndrome do ninho vazio. Minha última filha casou, só está eu e a Fabiana em casa. Então nós estamos nos reinventando, procurando o que fazer agora, discernindo o que Deus quer para nós nessa nova temporada. Eu creio que como homem, nós como família, cumprimos bem a nossa etapa, casamos nossos 3 filhos, criamos na igreja, todos congregam, todos trabalham em departamento, todos estão fluindo. Na verdade, não criei filho para o pecado, não criei filho para a desgraça, eu criei filho para ser bênção no reino de Deus. Amém? Isso vale a pena, irmãos. Uma vez meu filho falou, pai, não quero ir para a igreja não. Uma não, várias vezes. Aí eu falei, mas você vai, filho. Ele falou, vai só meu corpo, não tem problema, vai ser um culto de corpo presente. Não tem missa de corpo presente, vai ser um culto de corpo presente, mas vai para a igreja. Eu estou com raiva, a raiva passa, dizia o pastor Bande. Está com raiva, isso passa. E de maneira que somos uma família missionária em retorno ao Brasil, plantados no Vale do Paraíba para servir ao meu pastor, amém? Eu sirvo a Deus servindo a ele, amém? E quando eu estava vindo para cá, eu venho de uma jornada de 1 mês praticamente, eu passei em La Paz, na Bolívia, estive lá num projeto, Pequenitos, também estive ministrando no Rema, e nos trabalhos locais, e foi um tempo muito intenso, você estar na Bolívia, uma que a altitude não te ajuda, 4.680 metros de altura, sua cabeça vai para lá de Marrakech, você fica muito doido naquela altura, então tem que tomar alguns chazinhos que são disponíveis lá, para que aqueles chás que você toma? Para dilatar os seus vasos sanguíneos, para oxigenar mais sangue no seu cérebro, e você não tem enxaqueca, nem dor de cabeça, porque não é brincadeira a dor de cabeça da altitude. Quem esteve em La Paz aqui já? Maduro, eu creio que esteve já ou não, se não foi, ela vai, mas irmãos, não é brincadeira não, altitude, e eu fiquei pensando que um simples chazinho faz toda a diferença no seu andamento do seu corpo, na sua funcionalidade. E quando o pastor me convidou para estar ministrando com vocês,
automaticamente eu lembrei do sangue que corre por todo o corpo. E se levantou esta frase no meu coração: há um sangue que te liga a Deus, querido. Ah, esse é o sangue de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, todo relacionamento de Deus com o homem na terra, depois da queda do primeiro homem, só foi possível mediante ao sangue, querido. Se não houvesse um sangue, o homem não poderia mais se relacionar com o homem. E o Deus não podia mais se relacionar com o homem. E a Bíblia declara que sem derramamento de sangue, quando sabe o que acontece, não há remissão de pecado. Para haver a remissão de pecados, para que a obra na humanidade seja completa, foi necessário derramamento de sangue, porque o sangue em si fala coisas extraordinárias, irmãos. O sangue revela coisas maravilhosas. O sangue fala do curso do corpo, como a vida que flui através do nosso coração. O sangue, ele vem através do ar que nós respiramos, ele entra na nossa corrente sanguínea. O sangue passa por todo o corpo. A Bíblia diz que a vida da carne está no sangue, há um poder no sangue, há um poder. Lembra que os mais antigos, qualquer coisa gritava: o sangue de Jesus tem poder. E de fato, irmão, esse sangue continua tendo poder. Eu lembro a minha avózinha com 90 anos, ela falava: o sangue de Jesus tem poder. Eu cresci numa casa de pentecostais que eles gritavam: há poder no sangue a todo tempo, a todo momento. Sabe, irmãos, eu não via ninguém demoniado em casa, eu não via ninguém bêbado em casa, eu não via meus pais brigando em casa, porque sempre alguém clamava pelo poder que há no sangue de Jesus. Eu creio que isso ficou um pouco antiquado hoje em dia. Eu creio que caiu em desuso. Você não ouve mais nos meios isso. Eu sou de São Paulo, capital, lá tem um metrô, que é um transporte público, vem aquele suanqueiro, coloca rádios no último volume, vem vendedor gritando para vender as coisas. Um dia eu pensei: eles estão me perturbando aqui dentro com essa música. O vendedor, eu comecei a orar em línguas dentro do metrô, bem alto. Rapaz, eu calei todo mundo na hora. Na hora, rapaz, esse cara está louco? Tô louco. Então, nós temos que aprender a usar as armas que Deus nos tem dado, irmãos. Rapaz, você está numa fila e as pessoas estão falando alto, está te incomodando, incomoda eles, começa a falar em línguas. Nós somos muito passivos, irmãos. O sangue é agressivo, irmãos. Oh, a vida está no sangue, querido. Tudo que você come, quando você participa da Santa Ceia, ó, que interessante, aquele pedacinho de pão e aquele cálice de suco de uva, meu irmão, no caso do Brasil, é suco de uva, fora é vinho mesmo que você toma, mas está lagado, é que deixa você até meio chapado do culto. Eu fui numa igreja querendo uma taça só, com um decantador, ia servindo, um passava um pano com álcool, outro tomava, o pano com álcool, outro tomava, na cidade de Mendonça, na Argentina. O moído era outro para tomar Santa Ceia. Você saía assim do culto. Mas sabe, irmãos, quando você toma aquele cálice, na hora que ele está nas tuas mãos e é ingerido pelo seu organismo, já não é mais um suco de uva, ali é o sangue de Jesus. E tudo o que há de divino no sangue de Jesus passa a ser parte do seu corpo, querido. Então o sangue corre para o nosso corpo. Então, quando nós entendemos o poder do sangue, vamos entender porque o diabo não tem mais poder de nos tocar, irmãos. É isso mesmo. O diabo não pode te intimidar, porque ele não pode te tocar, ele só faz ruído, irmão. É uma lata vazia, a lata vazia, o ruído é alto, querido, mas é só ruído. Diga comigo: há poder no sangue. Aleluia. Então, quando você invoca o sangue, você está invocando, sabe o que, meu irmão? O pagamento, porque a Bíblia diz que sangue é pagamento. Uau, pega isso. Oh, quando você invoca o sangue, você está passando o seu Heaven's Card, seu cartão de crédito celestial. Você está liberando poder sobre a sua vida, está liberando poder sobre os seus, está liberando poder sobre qualquer situação que você tiver, meu irmão. Diga comigo: o sangue é pagamento. Amém. Pense nisso, irmãos. Pense nisso. E então, quando nós pensamos no sangue como pagamento, nós não podemos olhar somente para o sangue de Jesus como algo natural, que caiu em desuso, que poucas pessoas falam. Graças a Deus pelos nossos pais, que levantavam isso com muita veemência, com muita autoridade. Eu creio que são frases que não podem ser mais antiquadas, tem que estar no dia a dia de nossas bocas, meu irmão. Temos que falar, o sangue de Jesus tem poder, há poder no sangue de Jesus. Olha que interessante, a Bíblia diz que quando o anjo chega até Maria e diz assim para Maria: você vai conceber, você vai dar luz a um filho e o nome dele será Jesus. Imagina aquela cena, o anjo vem visitar aquela mulher piedosa: você foi escolhida, você vai conceber, você vai dar um filho, o nome desse menino será Jesus. Agora Maria olha assim, eu creio que ela coça aqui, como diz lá no Nordeste, o cucurucho aqui. Mas como vai se dar isso, que eu não conheço homem ainda? Nem homem eu tenho comigo. Como vai se dar isso? Foi uma pergunta pertinente. A vida dela era servir ao templo, era uma mulher piedosa. Então eu creio que essa pergunta é muito interessante para o momento. Aí o anjo, sabiamente, cheio da divindade operando nele, ele disse assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o que será gerado em você será dele. Uau! Meu Deus do céu, isso é para quebrar qualquer teologia, é para quebrar qualquer sentimento errado em relação ao nascimento de Jesus Cristo. Uau, meu Deus do céu. Aí eu te pergunto, olha que interessante, já que Maria não teve relação com nenhum homem, nem com José, até o nascimento de Jesus Cristo, então de quem era o sangue de Jesus? Hã? Já pensou nisso? Já conversou com o texto? Já leu o texto, releu, perguntou, esperou o próprio texto te contestar a respeito de seus questionamentos? Então, se não era de Maria o sangue, se não era de José, de quem era esse sangue? Que sangue era aquele que tem tanto poder? Amém, irmãos? Então nós sabemos pela palavra que o sangue veio da vida que foi gerada pelo Espírito, querido. Ah, o sangue veio dessa própria vida. Veja que interessante, o Espírito é quem dá vida. É o Espírito é quem dá vida. Amém, irmãos? Então pensa sobre isso, esse sangue que foi derramado na cruz, foi a vida dele sendo derramada por mim e por você, querido. Ele derramou a vida dele naquela cruz, ele se esvaziou naquela cruz. Então quando ele foi feito pecado, quando ele foi feito enfermidade, olha que interessante, o pecado e a doença não conseguiram vencer ele, porque havia um sangue nele que o tirou das ânsias da morte, meu irmão. Ora, o que é que senão que subiu, que antes havia descido, Efésios 4:9 diz, as partes inferiores da terra, há poder nesse sangue para vivificar os corpos ainda que estejam mortos. Eu trabalhei no hospital uma certa feita, eu era segurança, uma época aí braba, e uma das minhas escalas era no Niclotério, Hospital Carlos Chagas em Guarulhos. Eu passava a noite no Niclotério, geralmente 3-4 óbitos naquele hospital. O que um evangelista faz num local que tem morto? Ele ora por morto. Então o que eu fiz? Eu comecei a impor as mãos nos mortos. Chegava o morto lá, o parente não estava, o enfermeiro não estava, estava eu e o morto, meu irmão. Desmistifica aquela coisa que no hospital vai para a gaveta. Não, fica tudo lá numa maca, querido. E eu impunho as mãos sobre os mortos, nenhum levantou, querido. Mas eu orei, orei por muito morto ali. E eu sei que se houver uma situação que eu tiver num velório e Deus mandar, eu não vou me intimidar, porque a timidez eu deixei lá naquela sala onde havia mortos, querido. Ali ficou a minha timidez. Eu impus as mãos em tanto morto, irmão. Conversei com tanto morto. Pena que nenhum respondeu, sabe? mas Deus sabe que Ele pode contar comigo numa situação dessa. Amém. Então o sangue que foi derramado na cruz foi a vida dele sendo derramada em nós, querido. Amém. Esse sangue é tão poderoso que trouxe Jesus novamente à vida. É tão poderoso. A morte não pôde deter. Uau, meu Deus do céu. Aleluia. Agora que você nasceu de novo, olha que interessante. Você nasceu pelo sangue. Então, se você entender que essa vida que está no sangue habita em você, que é a vida do Espírito Santo se movendo através de você, você não vai viver apenas mais uma vida natural, você vai viver uma vida no poder do sangue de Jesus, querido. Nós somos gerados nisso, nós nascemos de novo. Esse sangue que te liga a Deus está se movendo dentro de você, queridos. Oh, aleluia. O seu sangue comum, olha que coisa interessante, pode até ser afetado com doenças e enfermidades, mas há uma nova vida dentro de você, meu irmão. Há um novo estilo de vida, que é a vida eterna, que carrega a natureza de Deus. Essa vida que habita em você, que se move em você. Agora, que interessante, essa vida pode suplantar qualquer doença e enfermidade que esteja afetando o seu sangue. Essa vida pode suplantar, querido. Esse sangue pode cobrir, esse sangue pode remover qualquer tipo de doença que esteja afetando você. Agora veja, se você tomar, se você clamar o sangue de Jesus, essa obra, esse sangue, se você clamar o sangue de Jesus, essa obra redentora estabelecida em você, esse sangue de Jesus, ele é ativado automaticamente, e você vai destruir pelo sangue de Jesus o poder da morte, porque esse mesmo poder da morte foi vencida na cruz do Calvário. Que Jesus disse? Onde está o teu poder, ó morte? Eu te pergunto, qual é o poder do câncer? Qual é o poder das enfermidades, das doenças? É o poder de levar o ser humano à morte, mas Jesus falou, onde está o teu poder, ó morte? Você foi tragada, onde? Na vitória. Há uma vitória que veio pelo sangue, há uma vitória que veio pelo sangue, e todo tipo de moléstia, doença, enfermidade, já foi vencida. Ei, você não tem que fazer nenhum sacrifício. Ainda que alguns digam, tenho que pagar um preço. Escute, o preço já foi pago na cruz do Calvário. Como diz meu pastor, o preço que se paga é manter o diabo debaixo dos seus pés. Esse é o preço, não deixar ele sair de lá, meu irmão. Então, quando você clama o sangue de Jesus, o que acontece? O poder que está nele é ativado. E a doença que foi destruída lá na cruz do Calvário, essa mesma doença que tentou te afetar, pelo sangue sendo ativado, potencializado por suas palavras, essas doenças são destruídas também. Oh, aleluia. Ah, eu acho que você ainda não entendeu, querido. Há poder no sangue de Jesus, querido. Ah, poder nesse sangue que te liga a Deus, aleluia. A vitória para quem está padecendo com câncer é o sangue de Jesus, querido. A vitória para quem está padecendo com Alzheimer, irmãos, com tantos tipos de doenças ferozes que veio sobre a humanidade, é o sangue de Jesus. Precisamos ativar essa ferramenta sobrenatural que já está no nosso interior. São ferramentas sobrenaturais que estão no nosso interior. Olha o que diz em Hebreus 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo, Cristo significa o ungido ou a sua unção. Quando, porém, veio ungido, quando, porém, se manifestou a sua unção. Olha que interessante, Cristo não é o sobrenome de Jesus, meu irmão. Cristo é quem Jesus é no Espírito. Cristo é quem Ele é no Espírito. Jesus é o nome dado pelo nascimento humano, mas Cristo é o que Ele é no Espírito. Entenda algo, toda A aliança que Deus fez com o homem envolveu sim derramamento de sangue, mas, irmãos, na antiga aliança, esse derramamento não removia o pecado de uma vez por todas, porque sempre é necessário derramar novamente o sangue de animais, sangue de bode, sangue de N animais que eram levados para o sacrifício. Então nunca foi o sangue do próprio Deus diretamente para lavar o homem, querido. Sempre teve intervenção humana de dar aquela ajudinha, de trazer os animais para que o sangue seja derramado. Mas um dia foi necessário nascer um homem sem pecado, querido. Para que nessa natureza que ele carregou como homem aqui na terra, destituído de tudo que, aquilo que ele era no céu, ele como homem nasceu, como homem padeceu, como homem foi tentado, mas como homem ele não cedeu, querido, e ele estava qualificado para que o sangue dele pudesse ser derramado por mim e por você. Então não é necessário mais, irmão, sacrifício de animais. Não é necessário mais você pagar uma penitência. Eu moro perto da Aparecida do Norte, lá no Vale do Paraíba, eu vejo pessoas andando tempos em tempos lá de joelho, colocando sandálias de couro menor que o pé, e eles jogam água no calor para que a sandália seque e sangre o pé e tenha um rastro de sangue no asfalto. Isso não é mais necessário, irmãos, porque aquele que é perfeito já foi até a cruz por nós. Aquele que é perfeito já venceu a morte. Aquele que é perfeito por meio do sangue trouxe a nossa libertação plena. Você é livre, eu sou livre, meu irmão, minha irmã. Aleluia! Há um sangue que te liga a Deus. Aleluia! O poder do sangue tem uma voz que ecoa até os dias de hoje. O poder do sangue tem uma voz que ecoa até os céus. Está registrado em Gênesis capítulo 4, no versículo 10, diz assim: a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. O sangue tem uma voz, meu irmão. Ative essa voz declarando o poder que há no sangue de Jesus. Aleluia! Eu vi uma fita uma vez, era fita na época, de Charles e Frances Hunter, um casal que orava por enfermos, e ela dizia em uma das fitas, quando falava sobre o poder do sangue, que o que deixa Satanás aterrorizado é você chegar perto de uma pessoa perturbada e ficar: a poder no nome de Jesus, o sangue de Jesus foi vertido, a poder no sangue de Jesus. Meu irmão, o perturbado fica mais perturbado ainda, porque ele se lembra do dia que a morte foi vencida. Quando você lembra o poder do sangue, o Satanás lembra daquele dia que ele pensou que tinha vencido sobre Jesus, triunfado sobre ele, mas quando o Espírito Santo desceu, vivificou o corpo de Jesus, trouxe ele novamente à vida, ele se lembra daquele momento. Então vale a pena perturbar os perturbados. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus fala até os céus. O sangue de Jesus fala até os céus. Há poder no sangue de Jesus. Ah, irmão, esse sangue que te liga a Deus tem que ser uma afirmação diária na sua vida. É um sangue que não somente que te liga a Deus, mas que te conecta com Deus. Há um sangue que te posiciona novamente. Há um sangue que te dá garantia de acesso ao trono da graça, meu irmão. Ah, esse é o sangue de Jesus, que não é mais um símbolo, não é mais um jargão, é a nossa realidade espiritual. O sangue não somente perdoa, mas o sangue define a nossa identidade, meu irmão. Nós temos uma nova identidade marcada pelo sangue, querido. Você está feliz por isso? Glória a Deus! E diante do sangue, que a identidade que temos em Cristo se estabelece como verdade e não por meio de cicatrizes de dor, decepções e ofensas. Toda ofensa que o ser humano pode ter passado, toda a dor que ele pode ter carregado, ela já foi colocada na cruz do Calvário. Ah, mas você não sabe a vergonha que eu passo. Também foi colocado na cruz do Calvário a sua vergonha. Você não sabe o meu sofrimento. Eu sei, porque está no corpo de Jesus. A Bíblia fala em Isaías 53 que ele foi moído. Aquela imagem de Mel Gibson que tem no filme da crucificação, irmãos, é 0,001% daquilo que Jesus passou. Ele foi troçado na cruz. O sangue dele verteu naquela cruz. Aquele sangue nos purificou. Na época do filme, pessoas passaram mal, houve pessoas que colapsaram no cinema. Imagina, 0,001 do que foi na realidade que aconteceu. Matou pessoas, imagina quem viu aquela cena realmente na cruz. Há poder no sangue de Jesus. Fala para o seu vizinho aí, há poder no sangue de Jesus. Mas fala com revelação, fala, irmão, há poder no sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então não é um símbolo, irmão, não é um jargão, é a nossa realidade, é a nossa identidade, meu irmão. Então olha que interessante, a vida cristã, ela não começa no esforço, ela começa na obra consumada. Eu volto a dizer, você não precisa pagar o dito preço para obter o que é teu por direito. Não, não tem que pagar o dito preço, não, querido. O que você tem que fazer é aprender a descansar, aprender a dar boas gargalhadas. A pressão que você está vivendo não define quem você é, não, meu irmão. Quem você é aquilo que a sua identidade foi forjada por meio do sangue. É aquilo que você é aquilo que a Bíblia diz. Ah, você é aquilo que você proporciona para a sua família, meu irmão. É o que você é, um homem de caráter, uma mulher honesta, um chefe de família, um bom crente, um excelente filho de Deus. É o que você é, meu irmão. Nós não somos o padrão do mundo, nem nos submetemos mais a ele, porque o sangue que nós temos em nós faz distinção disso. Oh, aleluia! Então, qualquer que seja o preço que disseram que você tem que pagar, escute, o sangue já resolveu. O sangue já resolveu. Às vezes o Satanás está dando na costa do irmãozinho, padecendo. Ah, você tem que ir para o monte, você tem que fazer a cadeia de oração, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Oh, meu irmão, na verdade você tem que aprender só a descansar, querido. Temos que informar os irmãos que eles têm que aprender a descansar, querido. Aprender a receber. A Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto ele dorme. Enquanto você dorme, pode alguém lembrar de você e você receber um pix, irmão. Enquanto você dorme, pode chegar um e-mail daquele gerente do banco que aprovou seu empréstimo. Ou enquanto você dorme, você pode receber benefícios que você nem imagina, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que ainda nem chegou ao seu coração. Temos que informar as pessoas que há um descanso que faz prosperar, que é o descanso da fé. Nós não temos mais que lutar, ser espadachim, não, meu irmão, vamos receber sentado, vamos receber descansando, vamos administrar o que temos com sabedoria. E as coisas simplesmente vão acontecer, meu irmão. Então tudo está resolvido por meio de sangue. Eu não estou tentando conseguir uma posição. Não estamos tentando isso, meu irmão. Não estamos em meio a uma luta incerta, porque nem lutando nós estamos, meu irmão. Nós não estamos lutando. Amém. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Sabe por quê? Porque o sangue já conseguiu mostrar quem eu sou. Eu amo quando eu chego ou num manicômio, ou quando eu chego numa cadeia, ou quando eu estou na rua, simplesmente uma pessoa para e olha para mim, eu te odeio, eu vou te matar. Eu falo, entra na fila, querida, é mais um. Eu fui no manicômio outro dia, fez fila as pessoas para gritar meu nome sem nunca me ver. Eu te odeio, eu te vi aquele dia, Deus também me viu. Irmãos, é tão lindo saber que o seu nome é conhecido no céu, mas eu fico mais feliz que ele é conhecido no inferno também, porque onde eu chego, o inferno treme, irmão. Cada cidade que eu chego, eu aprendi com T.L. Osborne, Aí levanto minha voz, sem importar quem é ao teu lado, eu falo: Satanás, acabou seu tempo aqui em Sinop. Eu cheguei nessa cidade, e essa cidade é pequena para mim e para você. E eu te conto, Satanás, eu não vou embora não. Você tem que ir hoje, porque eu estou aqui. Onde está a tua força, morte? Já foi vencida na vitória da cruz do Calvário, meu irmão. Aprenda a exercer autoridade nos ambientes que você chega, porque você leva uma marca do sangue que ofusca as pessoas. Oh, aleluia. Parece que você não está empolgado ainda não. Meu Deus do céu. O sangue já conseguiu fazer tudo que você precisa, meu irmão. Já conseguiu. Esse sangue que te liga a Deus, o sangue de Jesus que leva todo o poder. Ah, meu irmão, olha que interessante, em João 19:30, Jesus, nos seus últimos suspiros, ele diz assim: está consumado. Uau! Diga comigo: está consumado. Uau, aleluia. Então, Jesus naquela cruz estava dizendo assim: agora eu assumo o teu lugar. É o que chamamos de substituição do Calvário. Agora eu assumo o teu lugar e você recebe a minha vida. Uau! O poder que está na vida dele, o poder que está no sangue dele. Então aqui, aonde eu estou, ele está dizendo assim: nessa posição que eu estou dizendo está consumado, daqui de cima eu não estou mais te proporcionando aquela visão vertical, mas como Paulo diz que está crucificado com o próprio Cristo, daquela cruz eu vejo aquele céu de brigadeiro, e de cima vendo o céu de brigadeiro, eu posso dizer: está consumado, está resolvido. Porque se eu continuo, como dizia aquele cantor, ainda de joelho, clamando aos pés da cruz, a única visão é o corpo de Cristo informe, maltratado, judiado, mas quando sabe que ele ressuscitou, quantos sabem que toda doença, enfermidade que foi colocada no corpo dele ficou no local de origem? Ele só trouxe a marca do cravo e o furo do lado para provar que de fato ele era o Cristo ressuscitado, meu irmão. Parou para pensar nisso? Se não tivesse a marca, como ia saber que ele era o Cristo? Sendo que um caminho de Emaús, dois que andou com ele não reconheceu. Então, meus irmãos, eu acho que é tempo de sair dos pés da cruz. Chega da visão vertical. Vamos ter a visão oriental, horizontal, e vamos falar como Cristo falou: está consumado, está consumado. O que você precisa na sua vida hoje? Está feito. O que você está buscando hoje, da visão vertical, da visão horizontal, já está feito, já é teu, está consumado, a obra foi feita, eu te substituí. É essa a mensagem que ele passou naquela cruz. A redenção já foi paga. Sangue é pagamento, irmãos. A redenção foi paga, ela te dá acesso. O acesso está liberado. A redenção por meio do sangue te dá acesso. Diga comigo: eu tenho acesso. Olha que interessante, Colossenses 2:14 diz assim: diz que a dívida foi cancelada. Quando? Quando foi cravada na cruz. Uau. Diga comigo assim: a minha dívida foi cancelada. É isso que eu quero liberar para vocês aqui, irmão. Duas coisas se levantou no meu coração agora à tarde. A primeira: cancelamento de dívida. Cancelamento de dívida. Vai chegar telefonemas comunicando cancelamento de dívidas. Não importa o meio, se é pelo tempo, se é por generosidade, mas haverá cancelamentos de dívidas. Outra coisa que se levantou no meu coração à tarde: haverá um tempo de aceleração de alguns processos. É como se papéis que estivessem embaixo sendo colocado por cima. Eu vi exatamente isso. Papéis sendo suplantados. Eu vi essa visão, eu vi. Eu entendi que pessoas aqui vão ter processos que serão colocados por cima. O favor do juiz chegou até você, porque o sangue do justo juiz está sobre você. É esse sangue que te liga a Deus. Você não vai ser mais, não estará mais no fim da fila. Não vai ser o último, o penúltimo. Aquele que demoram para escolher, o seu currículo será o primeiro. A sua foto estará em destaque. O prêmio de venda será o seu, como melhor vendedor. O destaque do mês será você. as promoções da empresa alcançará você, aquele descanso no resort, aquelas férias em Cancún chegará até você, porque há um sangue que te liga a Deus, esse sangue gera milagres, o diabo não resiste ao poder que há nesse sangue. Louvado seja Deus. Olha aí, 1 Pedro 1,19, ele afirma que nós, 1,18 e 19, que nós somos resgatados, pelo quê? Pelo precioso sangue de Cristo. Uau! Uau! E João 19,30, corroborando, ele declara, está consumado. O que ele quis dizer? Entretanto, que o pagamento foi completo. Você está feliz por isso? Cara, o pagamento foi completo, meu irmão. Já não é mais sangue de bode, sangue de animais. Foi o sangue de Jesus que pagou a sua dívida. Ele foi o nosso substituto. Ele disse assim, olha só, me entrega a sua dívida, que eu vou cravar na cruz aquele inscrito. Ele pegou a nota promissória que estava na mão do diabo pelo nosso nascimento natural. Ele falou, eu quero essa nota promissória, me dá essa minuta, me dá a fatura do cartão. E ele cravou na cruz com ele, falou, agora que está em mim, eu te dou a minha própria vida, eu te dou a minha natureza. Nós só vamos carregar aquilo que não é nosso se quisermos. Porque quando chega a revelação, você tem que deixar, querido. E uma das coisas que tem que ser deixada aqui hoje, são dúvidas e ansiedades, querido. Deixa dúvidas e ansiedades. Deixa que se esvaia no altar da adoração. Oh, aleluia! Então a morte de Jesus não foi apenas um evento físico, mas um ato espiritual substitutivo. Ele assumiu o lugar do homem e pagou o preço exigido pela justiça divina. Ele pagou o preço exigido, meu irmão. Diga comigo assim, eu sou redimido pelo sangue. Ih, nem cosquinha fez nos pés de Satanás isso. Ih, se é para expulsar um demônio isso aí, filho, ele vai te dar uma surra. Que nem os filhos de Cefa. Tomou uma surra e saiu pelado para a cidade. Não tem nenhum filho de Cefa aqui não, né? Diga assim comigo, em alto e bom som. Eu sou redimido pelo sangue. Está vendo aí? Se você quer, você pode. Perdeu, Satanás. Diga assim comigo. Eu sou curado pelo sangue. Outra confissão. Eu sou justificado pelo sangue. Sabe, irmãos, o irmão Rega sempre enfatiza nos livros dele, e isso é muito bom eu lembrar aqui, que a fé, ela não tenta. A fé não é um ciclo de tentativas esperando a derrota. Não. A fé só recebe. A fé declara e recebe. Eu tenho, eu sou, eu posso. E diga comigo, eu tenho. Eu sou. Eu posso. A fé, ela aponta sempre para um tempo de antecipação. A fé antecipa estações, a fé antecipa ciclos, a fé traz para o presente aquilo que talvez chegaria lá adiante, querido. Tem alguém da fé aqui? Oh, entra nesse ciclo de antecipações. O que precisa ser antecipado? A fé declara, a fé fala, a fé fala. Uau! Eu vi lá em novembro, quando eu vim aqui, o pastor declarando os ar-condicionado, a fé declarou, está aí, ó. Eu estava aqui em novembro, eu ouvi aqui, eu comentei, pessoas conversaram comigo aqui, pessoas que estão aliançadas na mesma confissão, e os meus olhos contemplam o resultado da fé nesse local. Lá na minha igreja, o pessoal de lá sabe que aqui há uma igreja da fé. O pastor falou, eles são tão jovens, mas com uma fé tão gigante. Sabe que no reino de Deus não tem idade? Que idade tinha Davi quando derrubou o leão, quando derrubou o leão, quando matou o urso? Que idade tinha? Um jovem, mas estava cheio da unção, estava cheio do poder de Deus. Meu filho Davi, quando era criancinha, eu me lembro, ele jogando bola, contundiu o joelho, estava lá chorando, daí eu peguei, vamos orar, ora pai, eu não aguento, eu pus a mão, orei, ele deu um pulo, foi jogar a bola de novo, mas filho, fica deitado, ué pai, o senhor já orou? Essa fé inocente que a gente precisa levantar de novo, a fé inocente, o pastor disse, está feito, pronto, cara. Eu estava uma vez em Angra dos Reis, fomos num retiro da igreja, e o pastor alugou uma escuna. E as pessoas de um determinado local pulavam para nadar em Angra. Quantos foram em Angra já? Você pula na escuna, para, você dá mergulho. Aí estava todo mundo na água, e o pastor falou para um rapaz, falou: ô Gilmar, pula aí na água. O Gilmar pulou. E cadê Gilmar? E Gilmar desapareceu. Onde estava o Gilmar? O Gilmar não sabia nadar. Daí pularam, acharam o Gilmar, tiraram, e ele quase morrendo. O Gilmar, nunca você pulou, porque o pastor mandou. Eu sabia que se acontecesse alguma coisa, ele me tiraria. E de fato tirou. Oh, irmão, crede nos seus profetas e prosperareis. Acredite que tem uma voz sobre a sua vida. Oh, louvado seja Deus. Levanta em seu interior aquilo que você está crendo. Coloque, irmãos, a palavra para trabalhar a teu favor, querido. Coloque suas palavras para trabalhar ao teu favor. Ah, a fé tem uma voz, essa que sai dos teus lábios, essa é a voz da fé. Eu tudo posso naquele que me fortalece. O meu Deus, segundo suas riquezas, já supriu todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ah, eu sou mais que vencedor. Verdadeiramente Ele levou sobre si as minhas dores. Jesus Cristo de Nazaré andou por toda parte fazendo bem e me curando. Oh, a fé tem uma voz. Mas quantos sabem que se você fazer meditação transcendental, não vai sair nada, só vai cansar seu lábio, seu maxilar. Ah, eu estou em espírito de oração. Não, você está querendo dormir no culto. Eu fui numa igreja pregar, rapaz. Eu prego umas 100 igrejas por ano. Mas eu cheguei em igreja aqui na... acho que metade da igreja hoje fechado. E eu ficava pensando, será que tem um espírito de oração? Mesmo estão dormindo no culto, gente. É coisa que acontece só com o evangelista por aí, gente. É cada uma que você não acredita, irmãos. Daí quando você dá um... aumenta o tom da voz. Daí se assusta alguns ameaçam cair da cadeira, irmão. Se a fé tem uma voz, como Deus vai me ouvir calado? Temos que falar, provocar os céus. Temos que provocar os céus a nosso favor. Agora olha que interessante. A sua voz é o endereço do reino do Espírito. Vamos ver o que diz aqui, deixa eu achar o texto. Romanos 10, versículo 10. Tem aqui. Romanos 10, 10. Eu sei que você sabe de cor e salteado, mas é importante ler, tá bom? Romanos 10, 10 diz assim: porque com o coração se crê com a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Vamos ver Marcos 11, 23. Marcos 11, no versículo 23. Como um bom crente, verbo da vida, sabemos de cor, mas é importante ler, né? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se vós. Se você crê no que você está falando, assim será, irmãos. Você tem que crer que a sua voz é o endereço espiritual. Escute, fé silenciosa é uma fé incompleta. Fé silenciosa é uma fé inoperante. Aquela mulher, aquele rapaz, ele gritava: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aquele outro leproso se ajoelhou e falou, e clamou para Jesus a respeito do milagre na vida dele. Eu vejo na Bíblia pessoas que fizeram barulho. Nós somos pentecostais, irmãos. Pentecostais faz barulho, rola do chão, dá peixinho, planta bananeira na igreja. Todo mundo sabe o que é plantar bananeira aqui, né? O pastor Jovito, pastor do Verbo da Vida na cidade de Mauá, lá em São Paulo, da Polícia Militar e fazendo faculdade de Educação Física, deu um mergulho, a piscina, ele mergulhou errado, não calculou a profundidade, bateu a cabeça. Dali para o hospital, danificou não sei quantas vértebras aqui, candidato a nunca mais caminhar. Num culto com o pastor Eliezer, aquela a maneira dele pregar. Faça, não podia fazer, vamos rir. Você está pronto para obedecer aos comandos do Senhor? Se Deus mandar você plantar bananeira, o que você faz? De repente, quem está plantando bananeira no meio da igreja? O pastor Jovito. Sim, sim. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Ele não podia fazer nenhum tipo de esforço. Ele estava com um colete ou algo assim. Bom, eu sei que ele plantou bananeira. Na semana seguinte estava de alta e foi continuar a faculdade de educação física. Temos que aprender a obedecer comando, irmãos. Temos que aprender a obedecer comando. Estou indo para o final, irmão. O céu responde aquilo que você fala. Ele responde, irmãos. Aleluia. A autoridade do crente é ativada pela voz. Você tem que falar, meu irmão, você tem que falar. O que você crê precisa ser liberado pela sua boca, meu irmão. Enquanto eu posso mover a minha boca, eu posso mover as montanhas. Isso disse Mike Hanks. Enquanto eu posso mover a minha boca, eu posso mover as montanhas. Que montanha você precisa mover? O guindaste para mover essa montanha se chama boca. Boca. Você é um guindaste entre seus lábios, que produz um ruído, que são palavras. Move sua boca e você moverá as montanhas, meu irmão. Eu não falo daquilo que eu vejo, eu falo daquilo que eu já recebi. Está feito, está pronto, está consumado, querido. Fale daquilo que é teu, fale daquilo que você recebeu. Tenha ousadia por causa do sangue, meu irmão. Não confie em si mesmo, meu irmão. Não é desempenho, não é performance, não é por merecimento, é pelo sangue. Tenho uma confissão ousada, eu sou curado pelo sangue, eu sou redimido pelo sangue. Tenha ousadia para entrar no Santo do Santo, por meio do sangue. O sangue foi derramado, é esse sangue que justifica, é esse sangue que te lava e te purifica de todo pecado. Diga comigo, há um sangue que me liga a Deus, é o sangue de Jesus. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Oh, louvado seja Deus. Entenda que o sangue está sobre você, para que você não viva mais no campo da intimidação. O sangue te protege, o sangue estabelece limites. Olha que interessante, o sangue estabelece limites. A Bíblia diz que o destruidor passaria por cima da casa do povo de Israel. Deus disse a Moisés: aplica o sangue nos umbrais da casa. Quando o destruidor passou aonde tinha sangue, ele desviava. Sabe por que você vive livramentos? Porque o diabo vê o sangue que você carrega. É esse sangue que te ligou a Deus. É esse sangue que te deu livramentos. Aleluia! Louvado seja Deus! Levante suas mãos. Oh, adore a Deus. Libera o poder do sangue que está em você. Faça Satanás se lembrar do dia que Jesus ressuscitou. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Lembrei da minha mãe, lembrei da minha avó, como eles tinham o sangue de Jesus nos lábios. Casas sadias, famílias sadias, lares restaurados. Restaura o seu lar por meio do sangue, restaura a sua família por meio do sangue. É esse sangue que te purifica, é esse sangue que te lava, é esse sangue que encontra um jovem de periferia, destruído pelo crack, com 48 quilos, parecia um cotonete sujo caminhando nas ruas de São Paulo. Foi o poder desse sangue que encontrou aquele jovem, e esse sangue limpou, lavou aquele jovem. E aquele jovem, sendo homem hoje, está falando com você aqui. É esse sangue que me purificou, que me limpou dos meus pecados, que me libertou do crack, da cocaína, que me libertou do crime. É esse sangue que pode te purificar hoje. Eu não sei a condição que você chegou, se você já frequenta esta igreja ou alguma outra igreja, se você está vindo aqui porque se sentiu acolhido, um local de acolhimento. Eu não sei qual foi a condição que você chegou aqui, mas uma coisa eu sei: o Espírito Santo te convenceu. E diante disso, eu tenho um convite para lhe fazer. Se você nunca se expôs a esse sangue, você nunca declarou com sua boca, como lemos em Romanos 10, 19, que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, e deseja fazer isso hoje porque você acreditou no seu coração que Ele é, levante sua mão, eu quero orar por você. Quem veio aqui hoje que deseja fazer essa entrega, é um momento pessoal teu com o Senhor. Não depende de mamãe, papai, de vizinho, de titia, do cônjuge. Quem aqui deseja ser lavado por esse sangue hoje? Como Ele me encontrou lá na periferia de São Paulo e mudou a minha história, Ele te encontra nessa noite e pode mudar a sua história. Aonde você está? Eu nunca fiz a confissão, pastor. Faça hoje. Toda a vergonha que você possa estar sentindo já foi colocada na cruz do Calvário. Mas, pastor, o meu caso é que eu estou vindo aqui já porque eu me senti acolhido. Eu devo também fazer a confissão, eu estava afastado. Retorno então hoje. Quem estava nessa condição de afastamento e se encontrou nesse local, se achou aqui, se sentiu amado, acolhido e deseja retornar aos caminhos. Você talvez pensava que estava no caminho, mas é necessário fazer uma oração pública. Pergunta para quem está ao teu lado, é com você que ele está falando? Pergunta. Como que ele respondeu? Com cara de prejuízo ou com cara de fé? Se respondeu com cara de prejuízo, convida ele para vir aqui à frente. Fala, eu vou contigo lá, para você restabelecer sua aliança, ou para você receber Jesus como seu Senhor. Onde está tu? É com você mesmo que estou falando, querido. Há uma importância de que você se entregue ao Senhor Jesus nessa noite. Ele te amou primeiro. Ele te encontrou no seu momento mais difícil. Ele foi uma voz no seu coração que talvez naquele dia você não discerniu, mas era Ele te guiando para sair daqueles locais de difícil, de fácil entrada e de difícil saída. Foi Ele que te guiou para sair de lá. Foi Ele que levantou talvez a sua mãe para orar por você ou seu pai. Sabe, irmão, chega uma hora que até os valentes têm que colocar a arma no chão e se render àquilo que Jesus já fez por você na cruz do Calvário. Você pode hoje fazer isso, entrar em aliança com o Senhor. Sabe, uma vez eu me lembro, lá no dia 26 de novembro de 95, foi quando eu me encontrei com o Senhor. Eu me lembro que aquele velho pregador disse assim: olha, amanhã pode ser tarde. Quando eu me vi, eu estava ajoelhado já no altar. Falei, já pensou se for tarde para mim amanhã, eu não receberei a salvação. Também eu queria convidar, se você chegou aqui com alguma dor, se você está com algum diagnóstico de uma enfermidade, está sofrendo com algum tipo de mal no seu corpo, e acredite todo o coração que o poder que há no sangue de Jesus, que aquele poder substitutivo da cruz do Calvário, Ele pode tocar sua vida hoje. E você crê no poder da cura divina. Eu sou um evangelista. Um das instrumentalidades do Espírito Santo no evangelista é orar por pessoas enfermas e ver resultados. Então, se você chegou com alguma dor, doença ou enfermidade e crê nisso, vem à frente, eu quero orar por você. Você pode vir aqui agora mesmo, vou impor as mãos sobre você. Você não precisa padecer, meu irmão. Você não precisa pagar um preço que já foi pago na cruz do Calvário. Lembra, meus irmãos, sangue é pagamento. Sangue é pagamento. Mas, pastor, a minha coluna já é crônica. eu estou com bursite, reumatismo, aquele grupo dos ite, renite, sinusite. Você não precisa carregar aquilo que Jesus já carregou. Eu lembro, eu estava esses dias atrás aqui, eu fui no hospital orar, foi na Bolívia. Eu orei para uma senhora e ela teve um AVC, essa senhora. Ela teve um AVC e nós oramos por ela. E o marido dela mandou uma mensagem dizendo que ela estava de alta. Dois dias depois, hoje eu vi uma foto dela com o marido, sem nenhum tipo de sequela. Mas o que me chamou a atenção foi que o marido disse assim para mim, falou: pastor, no dia que a minha esposa estava de alta, todos os doentes daquele andar saíram de alta. Você, eu só li isso em livro, irmãos. Eu só ouvi falar em história dos pregadores antigos. Todo um andar foi de alta. Ele disse assim que o enfermeiro-chefe falou que aquela ala e seria fechada para uma reforma, porque não havia doente para aquele local. Esse é o poder que há no nome de Jesus. Há uma unção aqui. Há coisas acontecendo exatamente agora. Aleluia. Não leve no seu corpo aquilo que Jesus já levou no corpo dele. Lembra que a Bíblia diz assim: levando ele sobre si todas as nossas doenças e nossas enfermidades, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Agora eu te pergunto o que disse Isaías: verdadeiramente levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Atos 10:38 diz que Jesus caminhava por toda parte fazendo bem. E o bem que ele fazia, sabe que era curar pessoas que estavam doentes. Por toda parte, o bem de Jesus é curar. O bem de Jesus é curar por toda parte. Mas qual o comportamento daquele que vai receber cura? O que que você faz quando você recebe um presente? Você se alegra. Então você pode se alegrar já, que chegou cura para você hoje. Você pode se alegrar. Abra seu presente hoje. A salvação que você recebeu, segundo o Salmo 103, versículos 1, 2 e 3, diz assim que são benefícios, que foi o perdão das iniquidades que nos trouxe para a salvação, e a cura do nosso corpo, que libertou das enfermidades. Então a salvação foi um presente a ser aberto, que tinha cura nele. Ah, se você recebeu o presente, você já pode rir. É o seu presente hoje. Eu só vou colocar as mãos sobre você com a consciência daquilo que eu carrego, e você vai reagir. É a hora que você dá um de direita na cara de Satanás. Ele disse que você não podia correr, você vai correr. Ele disse que o caroço não sairia, você vai apertar esse caroço. Ele disse que você não ia dormir, você ia ter a melhor noite da sua vida. Ele disse que você ia padecer com depressão, você vai rir na cara dele nessa noite. Ah, é o seu presente hoje. Ah, é o seu presente. Você pode estender a mão para cá. Quem ora em línguas, pode orar em línguas. Aleluia, aleluia. Pai, em nome de Jesus. Pai, eu só quero colocar as mãos. A obra foi completa, Pai. A obra foi completa. Ah, está já a unção sobre você, minha irmã. Está sobre você já. Reaja a ela. Em nome de Jesus. Agora. A obra completa sobre o seu corpo. Abre o seu presente. Se alegre com ele. Ele é teu. Aleluia. Abre o seu presente. A obra completa, a cura estabelecida no seu corpo. Agora. O que estava acontecendo com você? Deixa eu te contar uma coisa. Eu estava no Rio de Janeiro, numa comunidade de São Cristóvão, na igreja Academia da Fé. Anunciaram que o evangelista estaria lá, e veio uma mulher que ela tinha que fazer uma cirurgia naquele dia, um dia anterior, mas a pressão dela subiu, ela não pôde fazer a cirurgia. Ela ia fazer uma cirurgia que ia remover tudo da parte de baixo dela. Estava totalmente tomado por um câncer. E ela veio na fila, ousada, falou: escuta, eu não sou crente não, mas me disseram que Jesus cura, e eu acreditei. Falei: rapaz, se você acredita, eu me acredito. Com minha esposa impusemos as mãos sobre ela, oramos. Aquela mulher não teve nenhum tipo de reação, Mas ela foi embora. Passou, acho que foi 3 meses, se não me engano foi isso. Ela voltou ao médico, já com cirurgia marcada, para fazer as marcações de onde cortaria ela, as incisões. Mas o médico, com as biópsias, com os exames e com as imagens novas assim diante dele, ele falava: esses exames são teus. Eu fiz, eu colhi esse material, mas quando eu olho aqui, não condiz com isso aqui. Sabe o que eu quero dizer? Os próximos exames não vão ser condizentes com o anterior. É isso que eu quero dizer para você. E você pode se alegrar nisso. Eu estou falando em fé. Eu estou crendo junto com a igreja. Em nome de Jesus. É assim que vai ser. É assim, eu tomo autoridade sobre você. Eu repreendo o câncer. Eu ordeno que você deixa o corpo dela. Todas as bactérias, células infectadas pelo câncer, eu tomo autoridade e eu oro em nome de Jesus. Eu aplico sangue no corpo dela em nome de Jesus. Aleluia, porque eu posso orar. Eita, eita, eita. Aleluia. Eu repreendo toda enxaqueca hoje, toda dor de cabeça, todo mal saindo. Toma muita água, toma muita água. Uma direção de Deus para você: toma muita água, toma muita água. Eu ponho minhas mãos, eu cancelo a enxaqueca, eu cancelo a dor de cabeça. Vai desfrutar de uma vida boa em nome de Jesus. É difícil respirar, já foi secando. Fecha seus olhos. Pai, eu ponho minhas mãos sobre ele agora. Eu tomo autoridade e repreendo essa renite dele agora. Agora mesmo, renite, você é o nome. O nome de Jesus está sobre o seu nome. E eu te ordeno que você deixe agora toda dor de cabeça oriunda da renite, toda infecção frontal, todo acúmulo de catarro, eu ordeno que desapareça hoje. Hoje, agora. Agora que ele possa desfrutar de uma vida boa e excelente. Olha para mim, respira fundo. Respira fundo. Respira o ar do ambiente onde tem milagres. Respira de novo. Respira o ar do ambiente onde tem milagres. Respira fundo. Creia que algo poderoso aconteceu. Eu declaro também a pressão arterial normalizando. Pressão arterial normalizando. Eu declaro agora. Eu falo pelo Espírito. Pressão arterial se normalizando, funcionando da maneira que tem que funcionar, em nome de Jesus. Aleluia. Você quer ver ou quer receber? Então diga assim: eu vim para receber.
Eu vim para receber.
Aleluia. Vem duas irmãs aqui, vem Dalila, vem aqui comigo. Vem aqui ficar pertinho dela aqui. Cordão de 3 dobras é impossível de quebrar. Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu ponho minhas mãos sobre ela. Junto, estenda essas mãos para cá. Vamos crer, Pai, vamos crer. Ela precisa hoje provar de algo que ela ainda não provou, essa liberdade em Cristo. Todo cativeiro eu destruo agora, em nome de Jesus. Toda ansiedade eu acabo com ela, em nome de Jesus. Todo e qualquer tipo de crise eu acabo, em nome de Jesus. Eu aplico o sangue de Jesus sobre você hoje. E eu declaro agora, vamos, libera, olha em língua sobre ela agora, libera amor, vamos, libera amor sobre ela agora. Arraca, tcha, 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 brosdeque, rescoldo, coramo, moce, resquedeque, rosque, dibriqui, vivendo, desfrutando do melhor que Deus tem para você, em nome de Jesus. Só desfruta desse momento, desfruta essa liberdade em nome de Jesus. Está no ambiente certo. está no local onde milagres são produzidos. Tudo que o Senhor precisa está na redenção. O Senhor já nasceu de novo, já foi redimido, é o seu direito. Oh, precisamos de um milagre, irmãos. Eu preciso que você creia comigo. Eu preciso que você mova esse rio que está no seu interior agora mesmo, através da oração em línguas. Vamos orar em línguas intencionalmente, direcionando para a vida desse irmão agora. Pai, eu tomo autoridade agora sobre ele, Pai. Nesta plataforma eu ponho minhas mãos e eu declaro do alto da cabeça a planta dos pés este homem restaurado. Eu falo a você, rins, eu te dou uma ordem agora: funcione perfeitamente. Toda lesão agora desapareça. Esses rins funcionaram da maneira que ele foi criado. Toda a pressão arterial se normalizando, todo descontrole terminando. Aonde deveria ser colocado um stand, eu declaro o sangue de Jesus agora, o sangue que te liga a Deus, pulsando no seu coração, o sangue que te liga a Deus, correndo por todo o seu corpo, o sangue que te liga a Deus, produzindo esse milagre na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Diga comigo: obrigado, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Sabe, irmãos, mais um minutinho da sua paciência comigo. Você sabe que o bom pastor, ele deixa 99 ovelhas em segurança para buscar a ovelha perdida. Eu sei que você está aqui hoje. Você precisa se entregar para Jesus Cristo. Eu poderia terminar essa reunião, mas eu estou parando por causa de você. Você precisa ter esse encontro com o Senhor. Precisa entregar sua vida. É necessário você estar com esse sangue vivo, te ligando a Deus, operando no seu corpo. Você tem sofrido tantas crises, irmãos. Ansiedade, depressão. Tem tomado ansiolíticos para poder dormir, pastilha para poder acordar, ficar bem durante o dia. Isso poderia ser resolvido com uma decisão sua de entregar o seu coração para Jesus e entender que a sua vida pode ser diferente. Entender que Jesus Cristo, ele foi à cruz para me fazer livre dos dramas pessoais que eu carregava. Eu era uma pessoa depressiva, convulsiva, isolado, drogado, perturbado, maltratado. Mas um dia esse sangue me purificou e eu descobri que eu podia ser feliz, alegre, ser contente, ter amor, viver em amor, ter alegria, viver em família, ser amado por meus pais, pelos meus irmãos, ter amigos, ter pastor, ter alegria. E eu sei que você pode receber tudo isso hoje. Vem, meu irmão. Aqui, ó, que bênção. Há um sangue que liga essa mulher a Deus. Você sabe que quem levou o apóstolo Paulo em Jerusalém foi um homem chamado Barnabé. Olha uma Barnabé aqui, ó, que foi buscar essa pessoa. Olha aí uma Barnabé aqui. Seja um Barnabé quem está do teu lado aí hoje. Aleluia. Como que é o seu nome?